Bora.
Olá, olá, calorentos ouvintes do Troca Fita, vocês estão com calor? Eu também, e acho que todo o planeta está, porque a gente está aos poucos queimando como uma grande air fryer que não vai parar de esquentar até o momento que fizer ping e todo mundo morrer. É, eu sou João Pedro Ramos e estou derretendo, você também. E quem também está derretendo aqui está com um ventilador de escala industrial na sua orelha e que vai ganhar palmas se o computador deixar, é o meu irmão Zé Vitor Ramos. Cadê as palmas da galera? Aí.
As palmas vieram, muito bom, muito bom, muito obrigado. É, Johnny tá certo, completamente coberto de razão. Mais uma vez estamos numa temperatura mais ou menos como a kitnet que o Olavo agora está morando no, debaixo do capeta, tomando sua Pepsi quente. É, mas estamos bem, Johnny, ainda estamos suando, e eu ainda suo em dobro porque tenho dado altos pulos de alegria com os guiruliros tomando tudo no cu. É indiciamento pra cá, é gente, é pau. Como diria o presidente, olha que bonito, passarinho cantando, Johnny.
Eu acho que esse é o podcast que mais fala a palavra Olavo, de todos, assim, porque
Não,
o
eu
Zé tem que
sempre tenho,
citar.
assim. Toda vez que eu tô triste, desde o acontecimento do Olavo ter morrido, eu lembro, pelo menos eu não tô mais dividindo oxigênio com esse ser. Aí eu
Ah,
tenho que
sim.
trazer essa alegria pro podcast. Já.
É, sim. Sempre bom ter boas notícias que perduram, né? Essa aí não vai mudar. É muito bom. Não existem chances de a gente não ter mais essa boa notícia aí. Então, vamos para o nosso convidado, Zé? Você acha que vamos? Vamos, né? Vamos, não vai rolar hoje. Estamos aqui com ele, que dizem que se chama João Paulo. Eu não sabia desse nome, só conheço o sobrenome, que é o pelo qual é conhecido. Você pode conhecê-lo pelos desenhos que ele faz para muitos lugares, muitas bandas e para muita coisa ali da Mutante Rádio, e também por ser um dos frontmen ali da grande banda Black Coffee, junto com o nosso queridíssimo amigo e participante usual do podcast, Arte Oliveira.
Muito bom.
Estamos aqui com ele, estamos com o Furukawa. Cadê a criançada? Cadê?
Aê, cadê?
Eu prefiro Furukawa mesmo, João Paulo não, Furukawa.
Exatamente, não vamos falar mais. O único João que sou serei eu hoje.
Só minha esposa me chama de João Paulo só quando ela tá brava. Vamos manter desse nível.
Isso, vamos evitar então essa lembrança, porque esses momentos são sempre ruins. A gente tá.
Oi.
Antes da gente começar a trocar musiquinhas e informações informações aleatórias, eu queria que você falasse um pouco tanto de como anda a Black Coffee, o que vocês têm aí pela frente, quanto do seu trabalho também como desenhista, designer e imaginador de caveiras.
Ó, vamos começar pela Black Coffee. A Black Coffee, nós estamos no processo de pré-produção do novo EP, que
Opa.
pode se tornar um full disco, sabe? Tipo, bastante música e tudo mais. Mas, a gente está nessa pré, a gente está arranjando uns shows, a gente está tocando música nova já, tá? E a gente está fazendo alguns experimentos também com essas músicas novas e um pouquinho com as velhas. Já no quesito desenhos, sobre os desenhos, eu vou ter que manter sigilo porque eu tô trabalhando com umas bandas aí que eu não vou poder falar o nome. Entendeu? Vai ter que ficar tudo uma surpresa.
Muito bom.
Sem
Mas,
spoilers.
acabei de terminar um lyric video pra banda Fun for Freaks pra música Rockstar de Bosta.
Bom.
Muito
Vai sair
bom.
na sexta-feira, tá do caralho, vai ser os melhores 30 segundos da sua semana.
Sexta-feira, dia
Eu espero.
22 de março, tá? Então, se você está ouvindo depois disso, ou está ouvindo no dia 22, eu ainda não sei quando sairá esse podcast, muito provavelmente depois. Então você já corre lá, já vai, provavelmente está no ar já, então você já corre, procura o Fun for Freaks com Rockstar de Bosta. E aí você já
Isso.
vai ver o lyric video com ilustrações do nosso querido Furukawa,
Mas
que tem.
ouve o podcast primeiro, hein?
Ah, sim. Não pausa, por favor. Ouve até o final, mas anota. Se você tiver um caderninho, anota no braço. Pode fazer o que você
Isso.
quiser. Celular, existe um negócio chamado celular também, dá pra você anotar, e serve pra
Entra
isso.
no Google Imagens, escreve Dado Dolabella. Aí você vai ver a foto dele aberta no seu
Rockstar de
computador,
bosta.
você vai lembrar de um cara que quis ser um rockstar. É um bosta. Esse rockstar de bosta, você vai lembrar aí, ó, Joe. Joe, que tal? Tá bom pra você não?
Cara, a gente tem que. recomendaram no nosso grupo exclusivo, né, do podcast lá no WhatsApp, falaram, vocês têm que fazer um É Ruim com o disco
dado do Dado pra você.
É, eu não sei se eu tenho estômago, a gente já passou por várias coisas que tem Rodolfo, tudo, que o Gilberto Barros, tanta coisa aí, latino.
Eu tenho certeza que os três participantes ou quatro do grupo vão olhar pra você com a expressão de João Gordo de sobe daqui!
É, não, cara, deve ser muito. Eu imagino que esse disco seja o pior que a gente vai ouvir. Eu acho que algum dia vai acontecer, mas eu tenho medo dele vir atrás da gente, né? Porque o cara tem os parafusos soltos.
Eu tenho medo dele fazer uma música sobre a gente hoje em dia, Johnny.
Nossa Senhora. Cara,
eu esqueci até a música dele do Paz, Paz, Paz.
Pô. É difícil, mano.
Mas, bom, vamos começar a trocar nossas músicas, porque isso é o grande feito do programa. E antes de trocarmos as músicas, deixa eu já antecipar e falar para os ouvintes entrarem no nosso apoia.se/trocafitaspod e apoiarem esse podcast. E caso não tenham dinheiro, como eu também não tenho, você vai no seu agregador preferido ou na sua rede social preferida e divulga o podcast, já vale, já ajuda.
Deixa uma avaliaçãozinha lá, fala que o Johnny entregou sua comida fria, mas deixa a sua avaliação boa. É,
deixa a avaliação que nem os caras do Mercado Livre, assim, que fala do produto, que aí você vai avaliar e fala assim, chegou bem embalado.
Isso, não abri, mas está bonitinho.
É, então, avaliação, 5 estrelas, chegou. Que bom.
Que legal, né? Bom pra você, cara.
É a primeira coisa que eu espero da minha encomenda, é que ela chegue.
Fantástico.
É, um ponto positivo. Zé, você estava falando então da banda aí que você... Da banda não, do artista que você trouxe, eu queria então que você começasse.
Da música, cara. Eu acho que você... Eu não sei, eu acho que foi você que garimpou esse som e era parte das playlists compartilhadas do computador que a gente compartilhava em meados de 2000 e sabe Deus quando.
Nossa, não lembro.
Porque, porque eu lembro que eu já tinha ouvido essa música e te mostrado ou conversado sobre ela com você. Porque é uma música do Trick Daddy, que eu tenho certeza que você conhece, que é de 2004, talvez... Que é um sample do Ozzy Osbourne, de Crazy Train. E, porra, é uma parada muito única você conseguir achar um rap. Acho que é de Miami, o cara. Eu ia falar sulista, mas Miami eu acho que é West Coast, né?
Ah, East geografia, West. Geografia.
É, eu também não lembro, não, mas foda-se os Estados Unidos e toda a geografia deles também.
A gente tem que manjar a geografia deles.
Exatamente, é muito saber falar a língua desse cara. Johnny. Essa não foi difícil de escolher, porque eu já tenho uma playlist de samples criativos, então vê se você gosta aí desse sample, porque é uma parada que fez sucesso, cara. Foi, eu acho, eu tava fuçando aqui pra fazer a lição de casa pro podcast, já foi trilha sonora de vários trailers, já foi trilha sonora de uns dois ou três filmes e chegou no topo 7 da Billboard. Então, assim, eu achei que era uma parada... eu e o Johnny conhecemos, não, é famosinho. Toca aí, vê se você já ouviu em algum trailer, porque eu tenho certeza que fez sucesso, cara.
Você falou que eu já ouvi, mas eu não tô lembrado pelo nome, assim, é do Trick,
Trick
Daddy.
Trick Daddy com Let's Go. Vai lá, Let's Johnny. Go. E o Lil Jon é mais uma galera, não é? Tem mais um povo.
Twista? Isso. Acho que só. Vamos lá, então. Let's Go, que é o nome da música, tá? Eu não tô falando Let's Go, é o nome da música mesmo. Vamos lá. Yeah! Yeah! There's a lot of fuck niggas in the club tonight! Fuck them! But it's gonna be alright. Yeah, yeah, yeah. Cause me and my clique, we don't give a fuck. We don't give a fuck. Trick Daddy, you got it. Let's go. If you want it, you can get it. Let me know. Let me know. I'm about to fuck a nigga. Let's go. Somebody that knows somebody that knows something about it. And I won't answer now. Who, what, where, why? See, a lot of dudes like to act the fool. Now I'm getting on live, but that ain't my style. So who he gon' get and what he gon' do? Run up on me if you want to. Hot damn pressing his homies. And he's done up in front of his mama. I'm up the floor with him. And I kick in the door and let the phone go get him. I got fools that'll go get him. That's for him and the fool and the dude that run with him. And the killers, and the thugsters,
They be fucking up the ballers and the dealers and the hustlers. Got me coming at you bogus in the VI while they bumpin' Lil Jon. I'm a rusher. It's a psycho nigga twister from Chicago, rollin' with the Miami nigga that'll crush ya. We already be looking for drama. If a nigga try to get into it with us, then we gotta get him. Feelin' free from the torture that can never be cured. I'm finna sell it. I'm telling you, pick up and steal him. Got me swinging Chrissy and Hennessy bottles in the club, and my thug homies going for your spiller. Don't get it twisted with that overnight celebrity. You better be scared of me in my city. I'm a killer. I'm a player, you just a square. Once that Hennessy into me, the whole industry is my enemy. And you ain't no kin to me or friend to me, bitch, don't pretend what? To be. See, I'm strictly for the thugs, I'm for the street and straight out the hood. My M.O. is ghetto and I don't even need to get for you booty cats. I'm straight out the county day, play on fire, nigga, in my head. You ever come south for the ball, I first must own you, don't get slaughtered.
Queria pessoalmente parabenizar o produtor por ter deixado o gemido do Ozzy a música inteira. É a melhor parte, pra ver a cereja do bolo. É quase dando uma caminhada com o Ozzy com dor no joelho, que de tempos em tempos ele fica gemendo, Johnny.
Ah, cara, pra você ver, o Ozzy deixa as pessoas samplearem ele, só não deixa quando você é meio nazi. Aí ele fica bravo e não deixa você samplear.
Mais legal... É que o Ozzy só foi conhecer essa música em 2021, cara. Essa música foi lançada em 2004. Mas ele, quando ouviu, gostou.
Eu ia falar isso mesmo. Tá com uma vibe de anos 2000 isso daí, velho?
É, Little John, né? Little John é isso aí. Tanto que a música é do tal do... Como é que é o nome dele? Cara, esqueci o nome dele. Tá na minha
Trick
cara.
Daddy.
Trick Daddy. Eu ia falar Trickster. É o Trick Daddy, mas na verdade essa música é do Little John, né? Basicamente, porque... Assim,
eu não tenho certeza, agora eu tenho que puxar da memória, porque o Lil Jon tem um remix no Crunk Juice, então eu não sei se essa versão é a versão do remix ou a versão original agora de cabeça. Mas você sabe como funciona remix de rap, né, Johnny? Entra uns 4 versos a mais num canto, um refrão a menos no outro. Eu imagino que não tenha tanta alteração assim, né?
Cara, esses dias o Shuffle aqui me abençoou com a versão... do Rolling Urban Assault Vehicle do Limp Bizkit, que é aquela versão rap que tem no final do Chocolate Starfish. E ele é basicamente isso, ele é uma versão remix, só que com tipo uns 5 rappers, inclusive. Quem que latia mesmo?
Eu ia chutar que era o DMX que não latia é o DMX, bastante, é o mas outro. O Xzibit chegou a fazer isso também, eu não tenho certeza.
É o DMX que latia? Talvez seja, hein?
Eu lembro que sim, é que eu lembre, o DMX era o Get At Me Dog, ele foi, pelo que eu sei, teve uma época da vida dele cujo único amigo era um cachorro, sabe, umas coisas assim.
Eu acho que você acabou de chutar dois dos caras que estão nessa versão aí, você que é fã de Limp Bizkit, vai ver eles no Lollapalooza aí, quebrando tudo, bem idosos. Bem idosos nada, eles não estão bem idosos, cara, porque na real... Tipo,
a essa altura dá pra chamar o Fred Durst de Frederico, Johnny, porque ele tá velho.
Você viu o vídeo deles no Chile, que saiu, tipo, tem o stream, né? Tipo, passou ao vivo lá na TV, que nem passa aqui, aí tem no YouTube. E eu vi uns trechos, assim, e ele foi, tipo, com um casaco neon, assim, de ginástica e um barbão branco, assim, é muito engraçado. Sei lá, ele assumiu que ele é um idoso, né? Eles assumiram que são uma merda, né? Que são, se galhofaram mesmo, O último disco é Limp Bizkit Still Sucks, acho que é o nome do disco.
Então... Muito bom. É, às vezes é bom uma autocrítica também, né, cara? Pra mim, o Fred Durst, a parte mais legal do Fred Durst é ficar achando o Fred Durst em mídias obscuras, assim. Você acha o Fred Durst em episódios do House, ele é o barman.
Sim, eu lembro.
Aí você, tá ligado? Você vai assistir um outro bagulho e aparece Fred Durst em outro lugar como figurante. Fred Durst aparece em lugares, assim. Acho que até luta livre ele já lutou, cara.
Ele dirigiu um filme com o John Travolta aí, que todo mundo diz que é uma bosta, tá? Então procura, eu não lembro o nome do filme, mas procura assim, filmes dirigidos pelo Fred Durst, e vai ter o único com o John Travolta, é esse aí. E é o John Travolta com um corte de cabelo igual o do Vetor lá do meu malvado favorito, sabe?
O Vector.
Nossa, sim,
muito bom, cara.
É isso aí. Mas a referência foi boa, porque é tipo aquele corte, meu irmão, uma tigelinha bem, bem pra cima. Eu acho que vale a pena ver o trailer. O filme não deve valer, não. Mas o trailer, sim.
Na verdade, o filme deve ser legal de assistir entre amigos, bebendo pra caralho, zoando na cara do Fred Durst.
Então, filme ruim, eu acho que dá pra ver assim, cara. Até os piores filmes do mundo, assim, quando você tá com seus amigos assistindo junto, que aí vocês ficam comentando, tipo, Beavis e Butthead, assim, aí dá pra ver qualquer coisa.
Os caras estavam falando que Madame Web só serve pra isso mesmo. Madame Web tem aquele Morbius lá também, mesma coisa.
Morbin Time, não dá pra ver muito essas... Mas quando você vê com a galera, filme 3...
Então, cria um drinking game, pronto, escolhe uma cena qualquer que repita muito e vai que vai.
Vocês assistiram Esporte Sangrento, aquele da capoeira? Eu assisti com amigos e foi muito bom, cara. Com o Mark Dacascos. É muito bom esse filme.
Ainda não vi esse, não. Parece ótimo.
É da capoeira. E aí ele põe, tipo, uma hora ele põe uma versão remix de capoeira lá e eles ficam quebra-gereba, quebra, quebra-gereba, quebra. É um baita filme, assim. É bom você ver. Eu não lembro se eu vi dublado. Talvez eu tenha visto dublado ou então esse quebra-gereba, quebra tem em inglês também. Talvez. Não, não vou ter certeza, não.
Vai ser incrível. Tu vê o quebra-gereba em inglês. Vai ser incrível.
Tem um episódio do Bob's Burgers, outra coisa que eu recomendo aí pros ouvintes. Tem no. Como é que é o Star Plus lá? Tem Bob's Burgers. E tem um episódio que eu esqueci, a Tina Belcher, acho que é. Que é a filha do Bob's Burgers lá, ela vai ter aula de capoeira. Aí é muito bom, cara. Vejam em inglês. Que ele falando capoeira, é muito bom. Capoeira, Brasil. O bordão do cara, ele fica lutando capoeira, jogando cabelo e falando Brasil, capoeira, Brasil. Troca de cordões, tem a cerimônia da troca de cordões. É muito bom esse episódio. Recomendo pra todo mundo que é patriota. Aí. Eu não sou, mas eu gosto desse episódio. Vamos para a minha canção, então? Vamos para a minha canção.
Deleite-nos, Johnny, por favor. Presente sua melódia.
Cara, eu não fugi do nosso eixo Inglaterra, Estados Unidos, né, que sempre acaba aparecendo aqui. E dessa vez eu não fui para a Ásia, nem para, né, para outros lugares que às vezes eu apareço aqui. Essa banda se chama Dream Wife, são três mulheres. É a Rick, puta, não vou conseguir pronunciar, mas é Raquel com K, Mjol, Alice Gou e a Bela Podpadek, que eu gostei da baixista. Bela Podpadek. E, cara, aí é aquele som meio punk, meio pop, meio indie, mas é muito bom, eu gostei muito dessa banda. E aí a música que eu vou tocar é de um disco que se chama Social Lubrication, que é um puta nome de disco, eu gosto muito desse nome do disco. E a música se chama Hot, entre parênteses, Don't Date a Musician. Então, assim, pra vocês todos aí que são músicos, essa música aqui fala pra você não namorar com músicos. É meio uma zoeira com elas mesmas, tal, é divertido. Então vamos para Hot, Don't Date a Musician, da Dream Wife, e a gente já volta.
Bora!
Plumber or an electrician, a landscape architect, attention, I was just hot.
Eu achei bem massa.
É, cara, eu gosto de como elas colocaram até o pronome neutro, assim. Não sei se dá pra ouvir na letra, mas é Hot Boys in Bands, depois Hot Girls in Bands, depois Hot Days in Bands.
Ah, massa. O mais legal, cara, que esse punk indie, ele tem uma... A caixa da bateria dessas bandas parece que você tá bicando uma Jabulani com toda a força do mundo e colocou, tipo... O equalizador no talo, sabe?
Uhum.
Todas as bandas têm esse som de caixa. Eu adoro isso. Da mesma forma que no metal, todo no metal tem aquela caixa de som de latinha. Assim, é lindo.
As latas de goiabada. É, não. O New Metal tem o baixão solto e a bateria estalada.
Baixão varalzão, bateria latada, guitarra simples.
Guitarra fazendo loucurinhas. Aquele guitarra fazendo loucurinhas. Tanto a gente tava falando do Limp Bizkit, é o destaque. Zé, fala o que você achou da música antes que a gente fugir.
Cara, me deu uma saudade de uns jogos de snowboard, aquelas fases do Tony Hawk que tinha uns ladeirão muito louco pra você bombar, manja. O rockão acelerado de compilação de manobra em ladeira, as ladeiras obscenas, aquele povo se arrebentando todo. Eu acho bonito. Eu gosto, cara. É as coisas que a gente cresceu ouvindo nas trilhas sonoras de Jackass, de montagem de skate.
Sim, isso é muito
chique. Sabe? As paradas muito clássicas.
É difícil. Essa música dá pra ver bastante em trilha sonora de Tony Hawk mesmo.
É, se deixar, a gente fala de Jackass, a gente fala de trilha de Jackass em todos os episódios, porque formou muito o nosso caráter.
É.
Cara, eu gosto de uma parte da letra que ela fica falando: Dates a lifeguard or a mathematician, fica falando pra você namorar com outras coisas e fala. You thought I was gonna say bartender? Watch out, they might
pode
be a musician.
Eu peguei essa parte.
Muito bom.
Eu gosto das piadinhas. Músicas que tem piadocas no meio, adoro. Por isso que eu gosto da Black Coffee, que tem inclusive uma música sobre crime.
São sempre.
Crime. Como é que é mesmo do japonês?
O crime ocorre, nada acontece, feijoada.
Sim, essa é a melhor. Como é que ficou o nome da música mesmo, de vocês?
Se chama MDC.
MTC.
Era para ser CONAF, a demo, quando saiu a Copa Americana, era CONAF, que era crime ocorre, nada acontece, feijoada. Aí ficou MDC, porque é Melô do Conformismo. Aí o Art, como ele escreveu, ele dá o nome da música, nada mais justo.
Sim. Tem que ter uma banda, nada mais é do que tem que abrir mão e se concordar, né? A menos que você seja tipo Oasis ou bandas assim, mas.
Mas nossa banda é boa, com licença.
Muito boa resposta.
Espera o Liam Gallagher ouvir isso, porque ele é um grande ouvinte aqui do podcast. Ele gosta muito quando o Zé toca trap. Você nunca tocou trap, né?
Ele sempre manda e-mail pedindo pra eu tocar aqueles eletrônicos eurodense que eu gosto, mas eu não gosto muito dele, então eu também não toco, Johnny.
Ele manda e fala: "Hey mate, por que vocês não tocam Proibidão? Eu queria muito ouvir música sobre sexo selvagem." Wanker.
Na verdade, ultimamente ele não tem falado muito comigo, que ele tem medo que a Bin passe o e-mail dele pro Caio Coppola. Tá bagunça, você não faz
Nossa
ideia,
Senhora. Lembra? Nossa, essa música. Pena que eu não tenho ela na agulha, porque eu gosto sempre de jogar um. Eu esqueci a letra, mas eu gosto da parte do.
Eu adoro, cara, as montagens que fizeram com isso, Miranda. Eu achei fantástico. Tem mais que passar vergonha.
Pra mim, essa música se chama Pliplau, que é o que ele fala
Caralho.
logo no começo. Nossa, tinha esquecido dessa figura. Por onde anda Caio Miranda? Um abraço, Caio Miranda aí. Eu sei lá onde foi. Ele é da família da Gretchen, do Tami, etc. Da Roberta.
Eu espero que o Xandão tenha convidado ele pro festival Lollapalooza que tá rolando aí. Muita gente sendo convidada.
Mas acho que ele é só, acho que ele só é besta, na real. Acho que ele não tem muito não tem cacife pra estar envolvido nessas coisas, não, na real. Enfim, eu acho que é só
Johnny,
besta.
tem mais é que se fuder, cara. Não merece nem esse assunto. Só toca pra frente.
Besta tem muita gente tá se fudendo por menos. Então, por favor,
Eu não
tem que se
tenho nem
fuder, sim.
usado, exatamente, eu não tenho nem usado açúcar aqui em casa porque tá gostoso ver o choro dos bolsonaristas, tá docinho, cara. Eu tô aqui tirando onda, por isso que eu tenho esse sorriso agora, Johnny. Ano passado eu tava tristinho ainda. Olha como eu tô alegre agora que o Xandão tá martelando geral, igual aquelas marmotas de americano, sabe?
Como é que é? Whack-a-mole.
Whack-a-mole,
Porra, tinha esquecido disso aí. Cara, isso que a gente mora no. Aliás, já que estamos falando aqui com o Furukawa, que tem uma banda dentro dessa região aqui que é complicada, como é que é? Tipo, porque lugares para tocar, eu sei que vocês manjam, mas eu acho que vocês já passaram por quase todos que tem, né? Porque tem poucos, na real, assim. Vocês vão mais para os interior, que eu tô vendo que Campinas tá fraco e o interior em volta, assim, tá um pouco melhor. Que nem o ET falou, Americana, tem os lugares que tem mais.
Então, Campinas ela tá bombando de banda mesmo. Sabe? Se você quer tocar em Campinas, o melhor a se fazer é evento público. Sala dos Tonis, com Hardcore Beer Fest e tudo mais, coisas, sabe? Mas, assim, de casa de show, que eu sei vai abrir uma nova agora, não sei onde, não sei de quem, só sei que vai abrir.
Opa, vamos
Entendeu?
saber.
Aí tem o Woods, eu já toquei com as minhas duas bandas no Woods, as duas uma vez só, cada. Pretendo voltar lá, né? Obviamente tocar lá de novo. As duas foi bem vazio, mas eu não ligo. Gosto de tocar no Woods. Eu acho o Woods um lugar bem legal para tocar, né? Burocrático, mas é bem legal. Aí em Campinas teve vários estúdios que abriram espaço para tocar. Fechou também, entendeu? E
Então.
o negócio agora é mais interior mesmo. Americana, com luta de rádio, tem a Hup americana também. Em Americana já tem três. Só em Americana, que é a Hup, a luta de rádio e o Velha Guarda.
Então, já tem três. Então, aqui em Campinas eu vejo que tem de vez em quando tem a Sala dos Toninhos, tem evento lá, tem o Woods. Onde mais? É complicado aqui. Eles fizeram uma vez no Goma, que teve o Leptospirose e o Bong Brigade, mas aí não teve mais, porque pelo jeito
Teve
deu.
o Goma também. Eu não sei o que aconteceu. Ah, tinha o Coroba também. Já que tá falando de Goma, tem
Tinha.
Barão
Pois
Geraldo, tinha o
é,
Coroba.
cara. Pois é, eu nem cheguei aí. Fechou antes de eu conseguir ir, porque fechou logo que abriu da pandemia, né? Nem chegou a ficar
Então,
mais tempo.
quando eu toquei lá, foi um dos últimos shows da minha banda e foi um dos últimos shows que eu frequentei antes da pandemia.
Então. Bom, vamos torcer para que tenha uma nova onda aí, quem sabe, porque a Campinas já foi um puta de um lugar, assim, cheio de lugar para tocar, cheio de banda continua, mas aí as bandas estão indo para os pros interior, então, pra ter mais
lugar. Campinas tá perdendo a mão, né? Porque ela tá praticamente servindo pra fazer dano pra jogar pra fora.
É, então, exatamente.
Entendeu? Pô, aí não adianta.
Dá pra exportar pros mais interior ainda.
É. Tanto que a gente tá pensando em pegar mais São Paulo agora. Porque o interior mesmo tá cansado de olhar pra minha cara, pra cara do Arthur, pra cara do Leonardo.
Cara, São Paulo tem muito lugar, cara. Não, não, não é nem de agora. Agora deve ter mais ainda, inclusive, pós-pandemia. Mas pré-pandemia já tinha muitos lugares, assim, que estavam rolando. Descentralizou, porque no começo, antes, Augusto era um lugar que a cada esquina tinha um lugar com banda, né? Tipo, tinha uns 7 lugares ou mais, assim, pelo Augusto. E agora tem por muitos lugares lá de São Paulo, não só lá na Augusto. Graças a Deus.
E o pior é que eu não sei o que tem mais na Augusto. Há muito tempo que eu não vou.
A Augusta tá aos poucos virando
apartamento pequenininho, né, Júlio?
Exatamente. Aos poucos a Augusta tá, tipo, foi fechando tudo que tinha, tanto bar, quanto puteiro, quanto balada, quanto lugar com show, e foi aos poucos tá fechando. E a última coisa que vai ficar lá é o Altz. O Altz é tipo, não sairá de lá, porque o Altz consegue se adaptar. O Altz é foda, cara. Mas não tem banda mais no Altz também. É assim, eles se adaptam conforme o que vai levar a gente, né? E hoje em dia eles fazem open bar, como a pista rock, que isso é tipo, nossa, uma coisa que nenhum lugar tem, que é uma pista de rock. E a outra é aquela pista de tudo que as pessoas da Augusta querem ouvir, que é pop e funk. E funk e pop. Pop BR, né? Agora tá na moda ouvir os pop Luísa Sons, essas coisas assim, mais do que... Não é os pop. Eu acho que eles também acabam indo para os pop divas, pop americano, não sei o quê, mas o funkão...
Primeiro já tinha uma parte ali que era residencial pra caralho, não tinha? Ali dali pra cima, não tinha um monte de prédio já? Aí depois começou a fazer prédio de apartamentinho. Aí agora, daqui a pouco, se algum dia vier com aqueles cápsulas do Japão pra cá, vai ter ali também, mano. Porque ali tá tendo tudo.
Nossa, verdade, né?
Não, tinham poucos prédios, mas agora tem muitos prédios mesmo, assim, você vai ver, cara, a última vez que eu fui pra lá, eu falei, caralho, de onde surgiram tantos prédios? Tem vários, e acabou de fechar onde a gente fazia Tiger Robocop por um tempo, que foi Lab, agora virou Pink Lab, e agora fechou. E falaram que os vizinhos ficavam ameaçando os prédios, né? A pessoa quer morar em um prédio e fala assim, já sei, é um lugar silencioso, vou pra Augusta. Eu não entendo.
Porra.
E aí, nossa, tá fechando aos poucos. A Augusta deixa de ser um espaço de festas e... No começo era de bandas, né? Que eu gostava pra caramba. A gente ia lá, tinha muito... Porra, era maravilhoso, mas...
Fique tranquilo também, Johnny, que assim como a Cracolândia, isso não acaba. Espalha, isso só muda de lugar, cara. Só espalha, tranquilo.
É o que a gente tá falando. Tem muitos lugares lá em São Paulo agora, mas é mais espalhado, o que é até bom. Até pra mais pessoas poderem ir de vários lugares, assim, terem facilidade pra acessar, né? Não só...
Exatamente. Ainda mais quando não tem prefeito, quando tem um prefeito que ninguém conhece, o prefeito não conhece as ruas, tá ligado? Foda-se.
É isso, então...
Mas o foco ainda é de todas as bandas tocar no Hangar. Aí o foco ainda vai ser sempre o Hangar.
Então, o Hangar ressuscitou, ele chegou a fechar, ressuscitou aí, espero que se mantenha para sempre, porque o Hangar é também outro baluarte aí que tem que ficar para sempre lá em São Paulo. Não, não pode fechar,
então.
Não.
Pelo menos eu pretendo tocar lá antes, né?
Então, já acelera e fala assim, ó, vocês não podem fechar mais, pelo menos antes de eu tocar aí.
Pior que eu nunca fui pro Hangar.
Eu também não, pra falar a verdade. Também
nunca fui lá. Eu perdi tanta oportunidade, mas teve outros que tinham oportunidade, tava uma treta, eu não ia. Entendeu?
É, eu também mas podia ter ido, mas não fui, cara. Várias vezes assim, vamos lá no Hangar, eu falava, putz, aí eu ia pro Augusto.
Porra. Não, mas eu pretendo ir no Pug na Páscoa, eu pretendo colar. No showzinho do Draco, entendeu?
É isso.
Receber
aí
a bênção e ir no Hangar.
É isso. Então vamos para o nosso intervalo, mas no intervalo vocês sabem quando tem algum músico ou membro de banda ou etc. Aqui a gente ouve uma música da banda. Então qual a música da Black Coffee a gente pode tocar no intervalo?
Eu quero café!
Qual da Black Coffee a gente pode tocar no intervalinho aqui pra ficar bacana?
Pra ficar bacana? Nenhuma. Não, bota aí a que eu mais gosto de tocar, que é Três Flechas. Três Flechas é bem da hora de tocar.
É
isso. Gosto bastante dela.
Vamos com Três Flechas, então, para esse intervalinho, e a gente já volta, então, com a música que o Furukawa trouxe, e também a banda independente, que a gente recebeu, na semana passada não teve, agora vai ter. Então, já voltamos após esse intervalinho patrocinado por Black Coffee, o café que te faz sorrir. Vamos lá, já voltamos. Voltamos, você acabou de ouvir Black Coffee com 3 Fresh, e se você quer ouvir mais, você procura nas redes de streamings. E também, como é que tá no Instagram lá para as pessoas seguirem?
É, o Instagram tá como Black Coffee Banda.
Isso.
Ah, é coisa simples, coisa simples.
É, coffee precisa de 2F e 2E, tá? Vocês que não sabem escrever. Então é Black
Coffee. Sim, porque coffee. Nós é chique, coffee. Nós escreve em língua estrangeira.
É coffee. Você lembra que tem 2F e 2E, não esqueça. E aí você vai seguir a banda, você vai saber. E aí nas redes sociais você escreve tudo junto, Black Coffee. Porque tem uns outros Black Coffee aí, um rapper que eu achei uma vez, sem querer, procurando vocês. Eu não ouvi.
Pelo menos é um rapper, não é a teologia do domínio, né? As igrejas fazendo. Porque já foi uns 3 aqui.
Já tivemos uns 3 músicos amigos nossos aqui que participaram do podcast e que, quando subiram músicas, acabaram tendo suas músicas indo para um homônimo crente. Então a gente já teve. Já aconteceu mais de uma vez aí, então se você é músico, tome cuidado, você pode acabar...
Tome cuidado, que o crente verso não para de se expandir, né, Júlio?
Infelizmente isso está acontecendo aí, infelizmente isso está acontecendo. Eu descobri esses dias, isso só para os campineiros que nos ouvem, ouvintes, a igreja que tem aqui perto da minha casa, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, ela é uma igreja privada, cara, ela não é aceita pelo Vaticano, cara. Sabia?
É?
O dono da igreja é o mesmo dono que era o dono da balada, que é no mesmo lugar onde hoje é a igreja, era uma balada que chamava Rods. E é o mesmo dono, cara. O cara só mudou de negócio, eu achei muito interessante.
Ele vai pra onde tem mais dinheiro, né?
Então... Ele vai pra onde tem dedução fiscal, Johnny. Esse é o segredo.
Balada também. Não tem isso, é verdade, é verdade. O negócio
aí você vê na igreja tem um porão que é onde é a balada de verdade, sabe?
Ah, pode ser que tenha ali um.
Eu não sei porque eu não fui na balada dele, né? Vai saber o quão parecido poderia ser. Ele olhou assim um monte de gente tomando umas bebidas e falou: bom, tem outros lugares aí que a galera vai tomar as bebidas, come uns negocinhos, faz umas reuniões.
E ele tem um restaurante que é da igreja, que é bem um self-service, bem honesto, viu? Como aqui perto de casa e o valor é até que bom, já comi lá umas 2 vezes. Vale a pena, viu? Vocês ouvintes aí. Sabor do Céu, o nome do restaurante.
Boa.
Mas é bom, é simpático, e o preço não é muito caro. Vamos, eu tô curioso aqui pra ouvir, o que o Furukawa indicou aqui, eu conheço, mas não conheço, então eu queria que ele explicasse aqui qual que foi a escolha dele pra gente ouvir junto. O Zé também vai conhecer, mas não vai conhecer, que nem eu.
Eu sou meio que fanático por Metallica, tanto que eu tenho uma tatuagem no pulso de quando eu fui no show deles em 2014, e foi o momento que eu decidi, nossa... Eu vou trabalhar com música, pelo menos como um hobby, né? Tentar ganhar algum dinheiro com isso pro resto da minha vida.
Uhum.
E tendo essa tatuagem, eu posso falar o que eu quiser dessa banda de bosta. Entendeu? E eu posso falar que Seiringer é um disco lixo. Porém, tem a galera da internet que tira leite de pedra. O que, que eles fizeram? Eu mandei a música pra... Era pra ter mandado o disco, mas aí, pô, me envolvi o disco inteiro. Mandei a música Frantic, que a internet pegou e transformou nos... Ao invés de ser Saint Anger, é Saint Banger. Tipo, isso. Bang, nossa, sabe? Tipo, música foda. Então, é uma repaginada. A letra não tem o que fazer. A letra é aquilo ali mesmo. Entendeu? Mas como ela se repete, alguns riffs mudaram algumas notas mínimas, sabe? O Art vai me xingar um monte pra eu falar que Saint Anger é um álbum bosta, mas enfim...
Cara, a gente já teve mais de um convidado que passou aqui por aqui que gosta do Serenga. Inclusive o Pedrão, que passou por aqui, que é do Dylanesco. Ó, como não. Você viu? Ele ficou falando de Bob Dylan. Mas ele tem um vasta conhecimento. E ele fala que o Serenga. Ele fala para as pessoas ficarem bravas. Que é o melhor disco do Metallica.
Caralho.
Mas ele tem
eu gosto das latas de goiabada. Acho que Dirty Window é desse álbum. Eu gosto de Dirty Window.
Não, ele tem até o vinil do Serenger, cara. Eu achei que ele tava zoando, ele até tem, mas é... Ele falou, não, eu gosto porque ele é um negócio meio, tipo, é meio experimental. Aí você vê o documentário e tal, como foi feito o negócio. É um negócio meio sei lá, fora da casinha, tentaram inventar não, então, um negócio, então é legal.
O Art, sempre que a gente fala desse disco, o Art fala, sabe por que isso é bom? Porque é um álbum honesto, é uma banda que tá em frangalhos, entendeu? Tentando ir pra outra fase da vida.
Isso.
E também fala do documentário, não que ele seja uma bosta, mas é uma bosta você ver o documentário, ver o que acontece nesse documentário, você fala, mano, eles são quatro otários, três, né? Porque o Jason saiu, fez certo até. São três otários, velho. Kirk Hammett de roda,
segurando,
né?
Segurando vela, coitado.
É, praticamente segurando vela, James Hetfield enfrentando a reabilitação e o Lars Ulrich sendo o dinamarquês merda que ele é. Entendeu? O bobalhão dinamarquês que ele é.
Anãozinho. É, pois é. Isso foi logo pós treta do Napster, né? 2 anos depois, até menos, né? A gravação foi antes, ano depois.
Eu não sei se foi. Teve tanto tempo assim de diferença. Sabe?
Não,
acho que foi na mesma época.
É, o negócio do Napster é, sei lá, 2000-2001. E aí esse disco ele saiu em 2003, da gravação deve ter sido ali próximo. Então também tinha esse negócio aí.
E tava com o Bob Rock ainda, nossa.
É, o Bob Rock que quase que quis ser. Ele falou assim: não, eu sou da banda. Aliás, naquele documentário, todo mundo quer ser da banda, quase que o psicólogo quis ser da banda também. Então o negócio é bizarro. Vamos então ver, segundo o canal aqui desse vídeo, é o Michael Shea Studio, áudio, aliás, Michael Shea Áudio, Sandbanger com Frantic, e vamos ver como é que ficou então essa versão repaginada aqui desse clássico do TikTok.
Bora.
Ele já fala de TikTok antes, ó, precursores do TikTok. Vamos lá. Carregando.
We'll be right back.
consertou o bagulho. Consertou o bagulho.
É, filho, eu tô falando.
Cara, não, eu gostei das escolhas, gostei das escolhas feitas. Fora uma virada ou outra de bateria, que eu falava, o Lars nunca ia fazer isso, porque o Lars é a bateria
mas dele, é, né? Isso que tá deixando tão legal. Não tem o Lars.
Tem uns drop mais lento ali, a la Godira, talvez, uns requintes de Godira.
Uma coisa que eu gostei é que ele tirou uma parte, que é a minha parte que eu menos gosto dessa música, ele não tirou, né? Mas ele deu uma acrescentada de mais instrumentos pra não ficar... É a parte do Keep Searching, que é a que eu menos gosto, que ele ficava, tipo, muito... Pô, aquele tempo. E essa música tem... A original tem quanto? 7 minutos, essa porra? Isso que me irrita no Senranger.
Então, ele é ela... muito longo à toa.
É, então, não é que a música se desenvolve por 11 minutos. Ela é a mesma coisa por 11 minutos. Tipo, não tem nada, não acontece, nada acontece feijoada, sabe? É foda. 11 minutos da mesma coisa é foda. Porque se eles fizessem um disco pancão, assim, tipo, a música com 2 minutos, com os riffs que eles queriam lá, da hora, com a lata de goiabada e tudo. Mas, puta, o negócio então, que mais me incomoda é esse negócio de ser longo pra caralho, assim, as músicas. Sem necessidade, então, sabe?
Eu acho que se eles... É que assim, de novo, tava tendo toda aquela treta em cima do disco, reabilitação, o Lars Solitário,
baixista, tchau, sem baixista.
É, sem baixista, tem que lidar com o Bob Rock, querendo levar o Metallica pro lado mais comercial possível, porque eles acham que Metallica é o Bon Jovi, ah, tomar no cu, sabe? É, apesar, se eles tivessem parado pra trabalhar nesse disco direito, sabe? É. Nem precisava de Sandbanger. Pode deixar tudo do jeito que tava, sabe? Mas ia estar melhor. Ia estar tipo um Sandbanger, manja.
É, não, porque aquele disco. Eu lembro que eu comprei, eu peguei emprestado na época, 2003. E, cara, eu falei, pô, tá. Essa ainda era. Ok, a Sandbanger e a Frantic, né? Que foram os singles mais. Eu gostava assim, mas falava, pô, quanto. Quando tá nos 4 minutos dessa música aqui, ele volta pro Keep Searching ali, eu falo, puta, de novo, Keep Searching, mano. Já encontra logo o que você tá procurando, cara. Caralho, que saco, mano. E não, aí tem aquela parte do My Lifestyle Determines My Death Style, que tem um backing que nesse não tem, que é aquele Life is Pain, Now You Say. É, que eu falei, puta.
É cringe pra caralho.
Pois é, não, e, não dá.
Não, eu lembro quando eu ouvi a música Senranger a primeira vez, eu tava começando a curtir Metallica, né? Aí, pá, não sei o que, eu lembro que começa num clipe na prisão, você fala, nossa, esse clipe na prisão, nossa, que irado, velho, puta que pariu. Aí ela começa a música pesada, o riff, né? Tum, 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 caralho, quebra tudo pra ir no verso. Aí eu falo, nossa, velho, eu com, sei lá, quantos anos eu tinha? Vou falar que eu tinha 13 anos. Com 13 anos, experimentei minha primeira brochada. Nossa! Mas eu senti o sangue descer pro pé, velho. Nossa, eu pessoa com tudo.
Quando eu tinha essa idade, eles estavam lançando Load, então eu sou acostumado já com Metallica meio mais devagar, umas coisas... E eu gosto do Load pra caralho, então, assim... Não é um disco do Metallica tradicional, mas eu gosto do Load. Também foi um dos primeiros que eu ouvi. Também o fator nostalgia também me pega bastante. Não tem jeito.
É, eu concordo. Eu digo mesmo do Black. Eu fui começar a ouvir Metallica com Black, apesar de não ser da minha época. Entendeu? Não foi nem Master, Ride, todas essas coisas. Mas hoje, meu favorito é o Justice for All.
Que foi o primeiro que eu tive. Eu ganhei de um amigo meu. Ele falou, você gosta de Metallica? Eu só conhecia, sei lá, Hero of the Day, lá do Load, né? Que passava na TV. Eu falei, gosto? Aí ele falou, tem um CD aqui que eu ganhei e não gostei, vou te dar. Aí ele me deu o Injustice for All.
Aí você viu como o Metallica era uma banda do caralho, né?
Então.
Eu ia falar, opiniões impopulares sobre Metallica. Eu gosto de I Disappear. Pode
eu
falar
odeio,
isso publicamente
eu
ou não?
É a música que é a música que eu mais odeio do Metallica, de todas, assim. Eu prefiro ouvir o Senranger.
Viu, cara?
E olha que ela tem o Jason, e o Jason era o que eu mais gostava do Metallica, era o Jason Newsted, cara.
Mano, a I Disappear, ela... Mano, você tem que pensar que ela não é uma música que o Metallica...
É da Missão Impossível, Missão Impossível 2, então, tem um filme merda também.
É, então, o Metallica simplesmente chegou e falou assim, chamaram a gente pra fazer uma música, vamos fazer uma música, vamos. É isso, eles não estavam planejando essa música, sabe? Mas ela é ruim. Eu preciso de uma música, essa aqui.
Ela é muito ruim. Pra mim, o que é ruim nela? Duas coisas. Aquela guitarra, puta, que aliás é o que me irrita no Metallica faz tempo, que é o uauá do Kirk. A guitarra fazendo quão e ele fazendo hey, hey, hey. Eu odeio quando ele... Eu odeio esse hey, hey, hey. O resto da música tudo bem, mas essas duas coisas, nossa senhora, me dá nos nervos.
Eu gosto dessa música não pela nostalgia, mas eu gosto de quando eles tocam essa música do nada. Eu acho, nossa, vocês lembram dessa música, caralho, legal.
Ah, não, eu gosto quando eles fazem um show e metem umas músicas que eles não tocam. Tipo, ou do Load, do Sennheiser, esses discos renegados, assim, sabe? Essa aí, quando eles enfiam, eu acho da hora quando eles colocam no meio.
Não, Hero of the Day é uma música que eles poderiam tocar de novo, eles não tocam. Eles preferem tocar Pixar, que eu acho uma bosta, assim.
Então, o Reload eu não sou grande fã, não. O Load eu gostava, o Reload eu sei que... E eles tocam só, dessa fase, eles tocam Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme Desire, que é o que eles tocam dessa fase.
Essa daí eu não gostava no começo, agora eu detesto por enjoo.
Então, eu gostava, mas eu enjoei. Eu enjoei muito dessa música, muito mesmo. Mais do que de Enter Sandman, pra você ter uma ideia. Mais do que Nothing Else Matters.
Eu gosto de, tipo, coisas mais... Até uma das mais tranquilinhas. Until Sleeps é uma das que eu gosto, por exemplo. E pouca gente fala.
Until Sleeps é do caralho. Until Sleeps é do caralho.
Do Load eu gosto da mais parada, uma das mais paradas, que é Bleeding Me, que é grande, tem 9 minutos, mas ela é demais. Essa música é foda, eu gosto pra caralho, assim. Lenta,
Bleeding
pra
Me
cacete.
É do caralho também. Mas eles, o legal da...
De vez em quando eles metem ao vivo essa.
O legal da Until Sleeps é a história dela, na bibliografia do Metallica. Acho que é o cara que escreveu, chama Mick Wall.
Isso.
Não leiam, tá?
Eu acho que eu tenho esse livro.
Mano, é uma punhetação pro Metallica, que eu, como fã do Metallica, falo assim, para que tá feio. Entendeu? O cara falando, James Hetfield inventou dar um pique. O cara falando isso, olhando pra cara dos Ramones, sabe? Nossa, eu falei, vai tomar seu cu. Mas enfim, a Until Sleeps, o James escreveu pro Metallica, que... Aliás, o James escreveu pro pai dele, que quando eles estavam lançando o Load, o pai dele tava meio ruim de saúde, sabe?
Aham.
Uhum. Aí ficou nisso. Mas, mano, essa música é do caralho.
É, o clipe... Tem uma outra clipe meio... Parece os clipes do Nirvana, assim. Parece o clipe do...
Conceitual pra caralho, lá, com as moças cheias de lama, as coisas assim, não é?
O James Hetfield passando merda na cara. Eu sei que é lama, mas parece que ele tá passando merda na cara. É o Jason.
O clipe eu acho já meio tosquinho, mas a música...
É o padrão anos 90 ali, ele, tipo, ele parece um clipe do Nirvana que parece um clipe do Soundgarden.
É que nem aquela época que todos os rappers faziam uns clipes dentro de um caleidoscópio de espelho, sabe?
Com as roupas da Adidas meio de cetim, assim, é. Que até o próprio, acho que o Kanye West, que tem um clipe, no começo eles meteram um desse nele, assim, e falaram, então, não é muito que eu gosto de usar. Esse bosta do Kanye West, não vou falar bem dele aqui, vamos ouvir a
música. Sabe quem também fez merda e fez uns clipes assim? Outro bosta, Puff Daddy, tá se fudendo agora, Jay-Z também.
O Jay-Z chegou a fazer também clipe desse jeito e depois falou assim, então, gente, mas o Jay-Z não fez tanta bosta. O Jay-Z só fez um grande erro, que atraiu a Beyoncé. Mas fora isso... Vamos ouvir a banda independente dessa vez, que se chama Quarto Quarto. Vamos ouvir então o recado aqui da Quarto Quarto e ouvir o som deles, que inclusive acabou de sair. Vamos ouvir então, vamos lá.
Salve galera, aqui é o Tito da Quarto Quarto e vocês vão ver agora o nosso novo single Às Vezes. Segue a gente nas redes sociais na @quarto_quarto_. Valeu!
Às vezes não vai mais ter
lembrar do que banda que parece. No final vazou aí um áudio dele, né? Vazou um áudio dele falando salve galera. Mas me lembra, não é Pavement. Que banda que me lembra? É alguma coisa nos 90, assim, de alt rock, sabe? Desses rock alternativo.
Pra falar que me lembrou bastante Violent Soda.
Isso. É, que também era bem 90. Nossa, saudade do Violent Soda, inclusive. Mas me lembrou alguma coisa do Weezer também, assim.
Tem um riffzinho gostoso, né, cara? A levadinha de bateria vai bem, o baixão comendo solto. Eu achei saborosinho o quarto-quarto.
Baixão torando.
Bateria estralando do início. Pois aguda pra caralho. Você sente ela bater na sua orelha, mas é gostoso. Dá.
Muito bom, quarto-quarto aí, espero ouvir mais de vocês e sigam lá então, quarto_quarto, que ele falou, que está nas redes sociais, e aí esse single acaba de sair, mas vai ter mais coisa aí, eles estão já em breve lançando mais coisa, já falaram. E aí vocês podem acompanhar, porque banda nova aparecendo com coisa boa, a gente continua acompanhando, porque se a gente for ficar ouvindo só o que 89 toca, a gente tá fudido. Aqui em Campinas, inclusive, não tem 89, tem a Kiss FM. Eu não sei se vocês ouvem.
Depois de um Rush, toca sempre outro Rush, Johnny.
Não, a Kiss, eu acho que ela tá meio em baixa. Eu não sei se a de São Paulo também é os mesmos comerciais. Eles têm um comercial deles que são trechinhos de música, sabe? Aquele assim, tipo... E fica vários 400 trechos.
400 vezes ao dia?
Não, cara. E essa propaganda, ainda se fosse em todo comercial a mesma propaganda, eu ia tolerar. Mas assim, tem essa, tem os trechinhos. Aí tem um que é aquele, sabe quando o artista grava Hi, I'm não sei quem, sabe? Então tem mais um trecho de tipo 1 minuto e meio de vários artistas falando. E depois outro com trechinhos de música. Então é um comercial que tem mais de 5 minutos. Eu pelo menos sempre... E toca toda hora, gente. Toca uma música, essa propaganda. Uma música, essa propaganda. Eu tiro, não aguento mais, cara. Então, Kiss, vão tomar nos seus cu. Não.
Nossa, velho.
Não precisa tomar nos seus cu, mas assim, cara, faz outras propagandas aí, sei lá. Anuncia os programas que vocês têm, sei lá.
Coloca mais música entre propaganda, né,
povo? Porque essa propaganda não faz eu querer ouvir mais a rádio, faz eu mudar da rádio, na real. Ainda se ela fosse... Se fossem várias propagandinhas que vocês revezassem, eu ouviria. Mas porra, 5 minutos, a mesma... É foda. É difícil.
Então, também.
É difícil. E acabou de chegar aqui em Campinas a Transamérica... pra você campineiro que não sabe, a Transamérica agora está em Campinas também, no 97.7, e a programação, pra você que gosta do Shuffle, ouça a Transamérica, porque eles estão misturando tudo, assim, é da hora. Toca... Esses dias tava tocando, tipo, Supergrass, eles estavam tocando umas coisas que não tocam em rádios normais, assim, e aí eles misturam pra caralho, assim, esses dias foi Rod Stewart, Supergrass, e depois alguma coisa nova, sei lá, Doja Cat. Falei, caralho, assim sim, misturando pra caralho. Assim que eu gosto.
Bom, pô.
Da hora, vou mandar minhas músicas pra lá.
Manda, cara. Cara, eu vou ver se eles não querem trocar fitas lá, quem sabe, assim. Vocês não querem na Transamérica? Vocês não querem na Transamérica? A gente só manda o programa pronto com essa gravação feita. Parece que eu tô num banheiro? Parece, mas eu tenho um microfone aqui.
Massa,
a culpa é da minha casa, que esse teto aqui que rebate o som. Fazer o quê? Não posso me mudar.
Às vezes o tomate aparece, às vezes tem umas participações especiais, pô, da hora.
Hoje ele tá dormindo aqui, ó, tá quietão, mas teve um episódio aí, eu não sei se eu falei ou se eu só fiquei pondo no mute, mas o cachorro tava com a capeta aqui. Ele foi e começou a pegar, primeiro tentou mastigar a bola do Chico aqui, depois ele tem uns EVA aqui de pôr no chão, sabe? Aí ele começou a querer pegar os EVA aqui, aparecer com o negócio na boca, foi difícil de gravar aquele dia, mas gravamos.
E o cara falou, nossa, a casa tá muito tranquila, eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito.
Nossa, ele começa a lamber meu pé, tô aqui e começa alguém a lamber meu pé, pô. Não quero. É tipo, peidar, não, também. De vez em quando ele deita aqui do meu lado e começa a peidar, é foda. Se você, ouvinte, nunca sentiu um peido de um cachorro, fique feliz, porque é
foda.
É difícil.
É foda.
É pior do que o de humano, viu, gente? Depende do humano também. Depende do humano.
É.
Vamos fazer um quadro que eu acabei de inventar, Zé? Você vai ter que participar, eu vou fazer aqui.
Meu pai do céu, cara, se o assunto tava... Eu tô com medo, porra de quadro vai ser esse? Fala, Joy.
Eu lembrei da Marília Gabriela, porque, pô, a Marília Gabriela era uma grande entrevistadora, aí os caras ficam insistindo no Pedro Bial lá na Globo, né? Pedro Bial que é um grande merda. e defensor do golpe de 64, que ele chama de revolução. Então, Pedro Bial, vai chupar um...
Vai passar filtro solar no coturno dos seus amiguinhos, seu bota.
Mas a Marília Gabriela tinha uma coisa que eu gostava muito, que era o bate-bola, um jogo rápido. Então a gente pode... Vamos inventar um bate-bola aqui com o nosso convidado. Então eu e o Zé, a gente vai inventar na hora perguntas.
Jesus, mano.
Perguntas de qualquer... E vão ser perguntas rápidas, então você tem que responder a primeira coisa que vier à sua cabeça, Furukawa. Você é o primeiro e a gente nunca fez isso. Então, parabéns. Você está...
Parabéns, vai ser a última também.
Vamos ver. Então... Começando. Nossa, mas
eu gostei. Vai lá, Johnny.
Vai pensando,
eu quero ver de onde você vai.
É, vai pensando na próxima pergunta. Mas não vou falar sua bosta, não. Queria que, primeiro, a banda que você mais tá ouvindo no momento.
Viagra Boys.
Pronto, agora é o Zé.
A última coisa que você... Que te foi sugerida, assim, aleatoriamente de música.
Ah, boa.
Dreamwife.
Vamos lá, Oasis ou Blur?
Nossa, Gorillaz. Meu Deus do céu.
Boa, mas foi uma boa saída. Zé, vamos alternar, você vai ter que inventar uma pergunta.
Então, tá difícil, mano, eu sou ruim
qualquer
nisso.
Coisa,
eu super
coisa.
Falar, tá bom, você prefere que o Johnny te dê um banho ou você prefere dar um banho no Art?
Já estamos em banda junto, já tô acostumado, bora no Art.
Você gosta mais de batata ou mais de estudar?
Batata? De batata.
Pinico de acrílico enferruja?
Cara, nunca mijei o suficiente pra ver se enferruja. Então eu vou ficar te devendo essa.
Putz, tem uma que eu gostava que ela fazia: Furukawa por Furukawa.
Minha nossa senhora, eu respondo o quê?
Não sei, você tem sei que lá. Se definir aí. Faz que nem os caras falavam, um sonhador, uma pessoa que quer...
Um sabor de temaki.
Uma bomba relógio. Pronto. Quer ver ela explodir? Aparece no show do Blackpot.
Zé.
Quem tem um coquetel Molotov, prova que não é só mago que conjura bola de fogo?
Putz. Não, mas também não prova que magia existe. Então.
Tem outra coisa que pode entrar nesse jogo aqui, que era aquilo que a gente fazia no começo, eu esqueci até o nome. Cleonardo, lembra do ouvinte Cleonardo?
Nossa, saudade, Cleonardo. Então, tá vivo. Será que Cleonardo sucumbiu já?
Não sei, se você tá ouvindo, Cleonardo, saudades. Você prefere cagar pela boca ou comer pelo cu?
Olha. Se tivesse me perguntado isso uns 5 anos atrás, quando eu só falava merda, era a primeira opção.
Cara, esse joguinho do Johnny de você prefere fez com que as minhas viagens de carro ficassem 3 vezes mais interessantes, cara. Minha esposa não pode mais ficar entediada que ela vem com esse jogo do Johnny agora.
Mas eu não lembro de nenhum. Essa é a que a gente sempre falava, porque essa é muito, muito, muito difícil, né? Porque assim, pra comer pelo cu, você não tem dentes. Ia ter que fazer uma som, sei lá, ia ter que bater.
Tem umas que dá pra fazer que é boa, assim, tipo, nunca mais comer comida na temperatura que você gosta, né? A temperatura que ela deveria ter, ou nunca mais comer comida com os temperos que você gosta.
Putz.
Sacanagem.
Putz. Acho que tem. Eu acho que é a temperatura, cara.
Não, eu também acho. Eu acho que é porque também a temperatura varia muito. Você vai, por exemplo, vou comer uma fruta. A fruta vai estar pelando? É isso?
É tipo assim, comida sem tempero pro resto da vida ou em temperatura ambiente pro resto da vida? Entendeu?
Temperatura ambiente, passa sempre. Que isso?
Temperatura ambiente a gente já comeu, já passou por isso. Você nunca comeu um arroz e feijão que você falou, putz, gelado, foda-se. Micro-ondas não funcionou direito? Putz, já aconteceu tanto. Eu falei assim, fiz como o Kel e falei, vamos nessa. E comi. Foi o que foi, cara. Acontece.
Se tivesse sem tempero, mano, se tivesse aquele salzinho, nem você chorando por cima das lágrimas que você tá comendo uma comida ruim vai ajudar a salgar a comida, velho.
Sem tempero.
Então, antes comer na temperatura ambiente mesmo.
Porque, pô, tempero é vida. Imagina você comer arroz, feijão, tudo sem... Porque o meu tempero preferido chama sal. Então é foda, eu não ia conseguir comer sem o meu tempero preferido.
É, mano, é mais fácil lamber uma parede se for comer as coisas sem tempero.
É, ou então ia virar tipo crudívoro lá, ia comer frutas e... Puta, pior que não, aí você vai comer legume ali, aí você... Sem um salzinho, um tomate sem um sal... Bom, tomate sem sal também é gostosinho, velho. Mas enfim...
Ah, mas é melhor que o sal.
Prefiro a temperatura ambiente mesmo, eu acho que essa foi uma boa. Quer fazer alguma escatológica aí, Zé? Eu já falei de cocô, né? Acho que já tá...
É, acho que eu tô tranquilo, a gente não fez este podcast um podcast hoje. O mais perto que a gente chegou disso foi peido de cachorro, então eu tô tranquilo.
Não, eu falei de comer pelo cu, pô. Comer pelo cu é um enema que as pessoas fazem com café. Você já viu o episódio, esse episódio do... Não sei se é Casos Bizarros, Mania Bizarra, da Discovery. Um casal que fazia enema de café, que era viciado.
Caralho.
E aí mostra eles lá, não, porque é normal. E os caras falam, não, é normal. não é não. Sai fora. É, então,
meu esse Deus programa. Normalzinho, pô. Tranquilo.
É, então voltamos ao café, então é um bom momento para terminarmos esse programa. Sem querer, eu voltei pro Black Coffee, só que dessa vez o Black Coffee sendo introduzido em orifícios não convencionais, porque é normal.
Pelo Black Hole, no caso.
É, então, e é normal, segundo essas duas, desse casal aí. Putz, e mostra eles lá com a bolsinha de café, assim, ó, fazendo que nem
existia. Não, mano, ai.
Enfim. Será que eles faziam quente? Não sei, espero que não. Mas fica a dúvida. Esse foi o episódio, então, do Troca Fitas da semana. Espero que vocês tenham gostado e ficado até o final pra ouvir essas belas palavras. Zé,
eu fiquei.
Zé, você tem alguma coisa a dizer aí?
Não, mas eu tenho certeza que a legenda do post desta semana vai envolver as palavras café de canudinho. É, foi um prazer, Johnny. Muito obrigado pela paciência. Desculpa qualquer coisa. Obrigado pela presença.
Não, é nóis. Caralho.
E a todos os de casa, que o Xandão martele muito, cara. Martele o martelão. É, vai que vai.
Não precisa esperar 72 horas. Pode ser hoje. Vai. Manda.
É, demorou já, pô. E com esse clima de Enema of the State também, eu queria agradecer ao Furukawa, então, por participar e ouvir as canções que a gente trouxe, que hoje também foi uma zona do caralho. Assim que eu gosto, quando nenhuma banda tem a ver com a outra. Então...
Foi massa. Foi da hora pra caralho. Gostei de participar.
Assim que é. Então, vamos para o final. O finalzinho, vocês sabem que a gente vai ouvir outra música do Black Coffee. Ou da Black Coffee. Você tem esse negócio?
Termina com o canudinho, Johnny. Põe o café preto de novo. Vamos lá.
Vocês têm esse negócio tipo cachorro grande, tipo Fresno, é a Fresno ou Fresno? Como que vocês falam a Black Coffee ou Black Coffee? Acho que é a, né?
É, a gente chama de a Black Coffee, mas sinceridade, tanto faz.
É que o Black Coffee parece que você tá falando de um café mesmo, assim. Parece que você tá falando de um substância café. Então é a
Isso
Black Coffee.
Em breve vai estar na nossa lojinha de marketing, sabe? Olá. No nosso merchan. Ah, breve vai ter.
Inclusive, ouvintes, vão lá, procurem a Black Coffee, porque a camiseta da Black Coffee é muito linda, viu? Linda demais.
Muito obrigado.
A camiseta tá bonitaça, porra. Mandaram bem ali no merch. Então, vamos terminar com a música que a gente citou lá no começo, a música que o Art nomeou, que se chama MDC. Então, você que sabe que o crime ocorre, nada acontece, feijoada, você pode ouvir isso repetidamente aí, da música MDC, da Black Coffee. Sigam a banda em todos os lugares que você puder aí, no Instagram, nos Spotify, tudo que é canto que vocês acharem Black Coffee, vocês sigam, porque isso é bom, aí você compartilha, aí você manda pros seus amigos, você manda pros seus inimigos.
É no Bandcamp.
Bota
no Bandcamp, tem mais coisa ainda.
Vai no Bandcamp, isso, aí você, putz, segue lá também, aí dá pra você baixar lá, dá pra você fazer um monte de coisa, e aí você dá uma graninha também, porque é sempre bom, porque músico também gosta de comprar coisas, comer... Comida temperada, temperatura ambiente. Então é isso aí. E para todos aí que estão fazendo enemas de café, apenas parem e ouçam MDC da Black Coffee para dar um grau aí em vocês, vocês pararem com isso. Então, semana que vem tem mais, com muitas coisas aleatórias, que é assim que funciona a vida. E fiquem com Black Coffee, MDC. Até logo. Tchau.
É nóis.
Ela corre na contação, feijoada. Ela corre na contação, feijoada. acontece, que não vai, não acontece, que não vai, não acontece.